Então vamos lá. Hoje eu queria só dar um bom toque para vocês. Eu não sei como é que é o objetivo de cada um lá na frente. Eu tenho alguma experiência na parte de concurso público e de provas em geral. Isso aqui, apesar de ser aparentemente simples, são dicas muito valiosas lá na frente. Vocês vão sentir falta disso. Vocês vão ser submetidos a várias provas. Mesmo quem queira atuar na área privada vai ter que fazer o exame do AB. O índice de reprovação hoje, não sei como é que ele está exatamente no ano passado, mas ele fica, dependendo do estado, chega, agora é unificado, né? Em torno de 10% de aprovação, ou seja, 90% em princípio reprovam no AB. E vocês vão ter que fazer essa prova. Eu aconselho que vocês façam a prova do AB. Está no segundo período ainda, gente. Tem muita coisa pela frente. Mas isso aqui é para vocês utilizarem durante o curso de vocês. A gente não sabe muito bem, às vezes, como estudar. O direito, aparentemente, é um universo muito grande. São várias disciplinas, várias matérias. E quando você olha aquele monte de coisa, você pensa, como é que eu vou fazer para chegar e conseguir estudar e fazer uma prova, me dar bem na primeira fase, me dar bem na segunda fase? Eu devo ter feito... Eu não sei dizer quantos concursos eu fiz. É claro que a grande, mais do que a maioria, eu reprovei. Eu não passei. Mas alguns eu pude passar. Você vai fazer muito concurso. E você vai levar muita porra. A prova do AB não vai ser diferente. Se o índice de aprovação é esse, talvez vai oscilar entre 10% e 20%, na melhor das hipóteses. A chance que você vai fazer, eventualmente você vai reprovar. Mas se você conseguir estudar, não só com quantidade, mas com qualidade, eu garanto a vocês que vai ter um diferencial muito grande lá na frente. Não só para o AB, mas também para quem pensa em alguma forma de concurso público lá na frente. Os concursos hoje são, cada vez, você sabe, cada vez mais concorridos. Chega a números, dependendo do estado, 50 mil inscritos, às vezes para 100 vagas, para 50 vagas. Tem concurso na faixa de 2, 3 mil por vaga, ou até muito mais. Mas isso não pode servir como um fator para a gente. Isso não pode servir para a gente como um fator de desestímulo ou preocupação. Garanto a vocês que os 20 mil inscritos em concurso público para, sei lá, 30 vagas. Esse é um dado bastante, assim, um passant genérico, mas eu posso garantir que 95%, 98% estão lá apenas passeando. Poucas pessoas realmente concorrem aqui do lado do mundo. Vão poder concorrer. Vocês conseguem aprender, vocês aprenderam até hoje, por força de um processo que se inicia e ele é dividido em partes. Vocês não sabem muitas vezes porque vocês sabem as coisas, porque vocês aprenderam determinada coisa. Mas para concurso público, você tem que ler e massificar aquilo que você realmente leu e aprendeu. Salvo se alguém tem uma inteligência muito superior e consiga ter memória fotográfica, eu particularmente não tenho. Não tenho essa inteligência. De você conseguir ler e decorar de uma vez só, então até o curso seria desnecessário para você, que os caminhos vão se abrir naturalmente. Mas como eu sempre fiz os meus concursos, como eu já falei, foram vários concursos que eu fiz, não só concursos, também como vestibulares, eu fiz vários vestibulares. Vestibular eu sempre consegui aprovação, concurso público nem todos no início, não, depois sim, mas foi utilizando um método muito específico. Não tem como você ler determinada matéria e aprender de forma rápida, objetiva e apenas uma leitura. Você tem que ler, eu sempre utilizei esse método que eu brincava no direito, vocês devem ter os glosadores, eram os antigos historiadores e juristas, jurisconsultos romanos, que as margens das folhas escreviam e decidiam e criavam lei a partir daquilo. Eu sempre utilizei livros bases no direito. Aquele livro que eu mais me identificava. E nem sempre era um livro que... Esse aqui, só porque estão chegando agora, é só uma conversinha rápida sobre como estudar. Hoje é uma revisão, né? A gente combinou. Vou tentar falar, não quero falar de jeito nenhum hoje, até perto do horário. É mais para a gente poder sedimentar aquela matéria que a gente teve até agora. Que apesar de ter foram poucas aulas, foi muita matéria, muito conteúdo que foi passado. Eu falando muito rápido e acabei passando muita coisa. Então, ao invés da gente prosseguir, vamos parar, frear, vamos tentar sedimentar aquilo que a gente conheceu, vamos tentar ter mais conhecimentos para a gente poder mover adiante, fazer uma boa avaliação. Eu sempre anotei, peguei livros principais. E às vezes, vocês vão ver isso, eu lembro quando eu estava preparando já para o curso que eu estou atualmente, eu fui comprar um livro de Direito Penal que era o Fernando Capês. Ainda existe, é muito bom. Foi deputado federal, teve uma máfia de merenda, mas voltou atrás, foi absorvido e tal, não importa. A obra dele era fantástica. E eu lembro de uma pessoa ao meu lado que falou, você vai estudar por isso aí? Você vai fazer concurso para quê? Para síndico do prédio? Para porteiro? Eu falei, olha, eu não entendo nada de direito penal. Eu sei da faculdade, eu fiz a faculdade de Santa Catarina, é um dos berços do direito alternativo e tal. Eu já falei para vocês, né? Direito penal 2, eu não tive a disciplina. A professora de frente à sala de aula disse que era contra o aprisionamento, contra a prisão como instrumento social de opressão. E ela não deu a disciplina. É, ela não deu. Ela deu uns textos de direito administrativo e sumiu. E voltou no final do semestre. Foi isso que aconteceu. Eu não tive direito penal direito. A minha faculdade, as pessoas eram contra direito penal, tal, a galera assim, alternativa pra caramba. E eu estudei naquele período que entrou a tal das substituições de pena, meados dos anos 90. Então o clima era de direito alternativo. Como mostrei o Carlos Volkmann, né? Aí ele era do pluralismo jurídico, como esse exemplo. Então, quando eu fui fazer concurso, eu não sabia absolutamente nada de direito penal mesmo. Comecei do zero, como se eu tivesse entrado no curso de direito ontem. Eu fui trabalhar como advogado e nunca peguei nenhuma causa penal. E eu tinha estudado pelo CAPES. E foi o livro que eu estudei pelo resto dos meus concursos e foi aprovado em alguns com base nele. Então, não se importe muito com o tipo de literatura que vocês escolham. Escolha o que é melhor para vocês. Não importa tanto a obra. Claro que então, você tem que estudar para a obra, o Juspod, a editora que é muito boa para concurso, muito boa para o AB, tem livros excelentes. Para fins de universidade, eu não utilizo. Aqui a gente fica um pouquinho além do que está lá. Mas no final do curso, vocês vão precisar de uma editora Juspod. E são livros acessíveis. Os preços são muito bons. Eles até têm um programa de milhagem, assim, pontuação. Você compra dois, ganha dois. E aí eu realmente recomendo os livros para estudar para concurso. E tive que começar do zero. Então, como é que eu fazia? Eu escolhia livros principais. Eu lembro que era Alexandre de Moraes Constitucional. Mas eu comprava outros livros também e substituía e introduzia no livro base as matérias adicionais. Por exemplo, eu queria saber determinado conceito que eu não entendi muito bem de lei de sociedades anônimas. Eu ia em outro livro, eu escrevia onde estava no papel, imprimia e grampeava no livro principal. Então aquilo virava como se fosse a minha bíblia daquela disciplina. Como é que eu fiz? Eu dividia o programa, isso vocês vão ter que fazer com a prova do AB. Eu sei que é cedo para falar, gente, vocês estão no segundo período. Mas se vocês começarem agora a ter uma visão um pouquinho mais séria a respeito desse tema, vocês vão chegar no décimo período com o TCC pronto e um pezinho já bem adiantado em relação aos outros. Não deixa a universidade passar, não. Eu sei como é que é, isso é o que a gente fala para quem está começando agora. Às vezes a faculdade passa rápido, você não vai nem reparar. Você está festa, não sei o quê, trabalho, família. E quando chegar lá na frente, você vai tentar correr atrás. E daí é difícil. Correr atrás de 5 anos não é simples, não, gente. Não é fácil. Então, vocês conseguirem ter um pouco mais de disciplina agora, isso é apenas um... Falando mais como pai, né? Porque eu sou pai, na verdade. Mas para filhos grandes, assim. A partir de agora, começarem a ter uma visão um pouco melhor, vocês vão ter diferença lá na frente. Leia e registre, sublinhe, escreva, anote e faça a ficha. Tem esse material físico para você poder estudar de cada disciplina, de cada tema que você queira se especializar. Depois, leia novamente com foco naquilo que você destacou. A mente humana é algo muito complexo, não totalmente ainda compreendida. Mas nós tendemos, por isso que há muito destaque em texto, por isso que há muita didática envolvendo sala de aula. Eu gosto de usar muito imagem, eu acho que as imagens falam muito por si. A nossa memória fotográfica, ela é muito mais fácil vocês lembrarem, por exemplo, de um grafite do Banksy, que eu botei semana retrasada, do que um texto gigante com várias linhas. É bem provável que vocês lembrem mais da imagem. Então, boa noite. Sempre tentem ser visuais no estudo de vocês. Ao ler livro, eu fico para escrever, anotar. Só se vocês queiram depois doar. Eu acho ótimo receber livro sublinhado. Eu compro muito livro em sebo. E muitos bem sublinhados, eu até gosto. Eu já vou ler principalmente o que importa. A primeira leitura sempre é uma leitura muito ampassão. Você vai passar. Você vai ler e compreender o todo. Você não vai se pontuar muito em destaque. A partir da segunda leitura, você começa realmente a sublinhar e fazer anotações sobre aquele tema. Utilize o método de apenas sublinhar aquilo que você acha que você tem dificuldade. Muito que está muito sedimentado para você, não precisa se importar tanto. Porque se você, de alguma forma, você já criou algumas conexões neurais e lembrando daquele tempo. Vocês entenderam? Vocês vão ler, vocês vão sublinhar. Como eu faço com vários livros que eu leio? Por exemplo, eu sempre abro um livro aqui, tive que imprimir o livro do Heidegger, que a gente vai ter em breve. Eu vou escrevendo, vou escrever que é extremamente importante para fins de visualização e memorização. E depois você tem que massificar e ler novamente. E você tem que tentar diminuir os passos de uma leitura para outra o máximo possível, principalmente antes das avaliações, não só da faculdade. Aqui nem tanto, que não exige, mas lá na frente você vai ter que fazer isso. Você tem que ler uma matéria, vou ter que reler a mesma matéria. Tem gente, por exemplo, que para estudar, eu vou estudar direito constitucional, deve passar assim 3 semanas estudando direito constitucional. Agora eu vou estudar direito civil, deve passar 3 semanas estudando direito civil. De quando vai chegar no processo penal, quando ela volta para o constitucional, já foram 6 meses. É bem pouco provável que ele lembre de qualquer coisa que ele escreveu. É bem pouco provável que aquele estudo tenha servido para qualquer coisa. Então não se preocupem tanto com quantidade de estudos, se preocupem mais com a qualidade dele. Se eu estou brincando, a lei do estudo, isso há mais de 10 anos, eu cheguei na época, também não existia ainda, as redes sociais ainda estavam talvez aí dando os primeiros passos. Eu fui num fórum e escrevi mais ou menos essa lei. Foram várias páginas. Na época fez até muito sucesso da época, né, gente? Acho que era um fórum que existia de concurso, na época era blog, essas coisas, não tinha ainda celular, ninguém tinha smartphone naquele período. E acabei escrevendo e não desenvolvi nada disso. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi a estudar dessa forma, acho que pode ajudar vocês de algum jeito. No Blackboard, todas as apresentações estão lá. Vocês acessam o Blackboard? Posso continuar montando material lá? Tá? Vocês viram que as apresentações estão lá, todas, sem exceção. Ótimo. Eu não consegui colocar o áudio. Tentei colocar o vídeo e rejeitou. Falaram um negócio de plugin, alguma coisa. Então, mas os áudios, para quem quiser, o podcast é acesso. Só baixar o aplicativo e qualquer agregador de podcast vai ter. YouTube também, algumas aulas estão. A de hoje não vai estar porque eu pensei em não no YouTube, porque é só uma aula de revisão. Vamos fazer uma revisão hoje, eu vou falar de forma bem calma. São poucos slides, são mais ou menos 10, 11 slides no máximo. Só para a gente lembrar dos aspectos principais da aula. Peço desculpa se vai ficar um pouco maçante, talvez repetitivo, mas eu tenho certeza que vai ajudar. Que a gente fixe os principais pontos de cada autor, os principais pontos de cada aula, para mim já vão ser suficientes. Eu acho que se vocês conseguirem lembrar dos conceitos principais, daqui a uns 2 ou 3 semestres, a missão está cumprida. Vocês lembram que eu comecei a aula fazendo aquela pergunta por que estamos aqui? Na verdade é um paradigma sociológico de por que estamos aqui. Vimos dois grandes autores até agora, que foi Weber e Durkheim. Eles fazem parte da chamada sociologia clássica, juntamente com Karl Marx. São os três grandes sociólogos clássicos. Eu não vi como prosseguir, eu nem iniciar a matéria. Vocês não tiveram sociologia, né, só a disciplina? Eu também não tive. Eu fui ter justamente sociologia jurídica. Eu acho muito importante que a gente ainda faça o Marx como principal autor sociológico clássico. Depois a gente vai passar para aquilo que mais importa, que são os temas mais controvertidos e que eu acho que hoje, repetindo, o Brasil vive um momento político e social fantástico para a sociologia. Eu acho que a gente nunca teve um período tão rico para a gente poder estudar e falar de fatos do dia a dia, fatos do final de semana, por exemplo, fatos da semana passada, Twitter, Banho Dourado, essas coisas. Tudo isso tem a ver com sociologia, tudo isso tem a ver com opções políticas e sociais, constituição, estruturação e, principalmente, destino da sociedade. A gente perguntou porque, eu perguntei, né, porque estamos aqui falando das forças sociais. Eu estava, na verdade, introduzindo o tema para vocês do fato social. A gente vai ver daqui a pouco, lembrar daqui a pouco, que é o principal conceito que vocês vão ter que ter. Com certeza, alguma questão da prova envolverá fato social. No final, a prova está mais ou menos delineada, vocês vão ter que estudar, tá, gente? Pelo menos relembrar. Lendo as apresentações, já está de bom tamanho ouvindo as aulas. Quem quiser ler os textos adicionais, vai conseguir um pouco além. Mas pela apresentação vocês vão conseguir lembrar de muita coisa. Até porque é uma disciplina que trabalha com conceitos. Eu tento botar conceitos curtos para que a gente reflita muito sobre eles. Perca mais tempo refletindo do que estudando para corrigir. Reflexão também é uma forma de estudo. Comportamentos comuns possuem causas sociais. Vimos alguns exemplos. Por exemplo, estão todos vestidos e sentados. Nenhuma lei impede que vocês assistam a aula em pé. Nenhuma lei determina que vocês entrem vestidos em sala de aula. Eu desconheço. Nenhuma norma da faculdade, no entanto, todos aqui estão se portando desse jeito, porque somos movidos por forças sociais, somos movidos por entendimento e um consentimento entre todos nós, que nós chamamos de consciência coletiva, que também é um conceito de Durkheim. Nós concordamos com as coisas sem necessariamente discutir sobre elas, sem necessariamente ler sobre elas. Falamos, lembramos alguns exemplos de sociedades bem diferentes da nossa, nas quais homens andam, por exemplo, de mãos dadas, homens se beijam, mulheres em algumas sociedades não podem dirigir, mulheres em algumas sociedades possuem uma condição. Não sei se alguém já viu aquele The Handmaid, o Conto de Aya, que é um seriado muito bacana. Ele não está, infelizmente, não tem plataforma gratuita, você tem que dar um jeito de comprar o alugar. Muito, muito legal, gente. The Handmaid's Tale, o Conto de Aya, fantástico. Mostra uma sociedade distópica, uma sociedade futura na qual a mulher passa a ter uma posição de absoluta inferioridade em relação aos homens. Se divide em duas, como se já não bastasse a situação atual, a coisa se piora e piora muito. Eu aconselho vocês a assistirem quem conseguir ter acesso a esse tipo de material. A Revolução Industrial, a gente tratou por dois ou três temas sobre isso, mas é que a Revolução Industrial, gente, ela não é só importante, ela é mais do que importante. Nós ainda hoje temos reflexos dessa Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela se transformou, não temos que confundir Revolução Industrial com o estabelecimento de maquinário e indústrias na Europa. Não. A Revolução Industrial, ela continuou e ela nunca parou. Quando a gente começou a introduzir maquinário e tecnologia para poder fazer as nossas coisas do dia a dia, naquela época, por exemplo, para poder fazer roupas, fazer sapatos, fazer navios de guerra, produzir aço, assim por diante, a gente começou a dar um pulo em relação a uma mudança de estruturação social muito grande. Essa transição para novos processos de manufatura continua até hoje. Eu vi um documentário, um curto documentário no YouTube, que dizia que 50% dos empregos no futuro serão extintos. Fala-se em 70% dos empregos. Por exemplo, as profissões de radiologia na medicina começam a... as residências começam a ter menos procura desde já. Eu acho que a última turma de piloto de caça naval norte-americano foi formada. Provavelmente não haverá outra, ou se diminuiu drasticamente, as vagas se diminuíram drasticamente pela utilização de instrumentos não tripulados, como os drones, por exemplo. Na radiologia ainda chega a ser mais sério. Meu cunhado, ele é cirurgião plástico, ele me falou que foi recentemente no congresso fora, disse que já está muito avançada a cirurgia plástica com robôs. O próprio processo judicial eletrônico, se alguém já ouviu falar do PJE, que hoje eu sou um grande defensor do PJE, que precisavam de alguém para falar bem do PJE, eles não encontraram praticamente todo o tribunal. Eu aceitei, inclusive gravei um vídeo, sou o garoto propaganda institucional, porque eu acho muito bom, acho que a gente tem que evoluir para isso. O PJE eliminou grande parte da necessidade de força humana dentro do fórum. Hoje em dia conseguimos trabalhar com muito menos servidores. Hoje ainda não. Coloca daqui a uns 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, é bem provável. Quando você vê algum membro do judiciário dizer que temos que aumentar o número de juízes, ou que temos que, na verdade, manter o mesmo até diminuir. Porque com a informatização, com a inteligência artificial atuando, como hoje já atua, infelizmente ainda não tanto, o PJE poderia crescer, poderia melhorar muito mais, a automatização é uma consequência. Vocês vão viver essa geração. Então, assim, se eu pudesse falar hoje para um jovem que está pensando em fazer mercado de trabalho, entrar no mercado de trabalho e tal, eu falaria duas coisas, tecnologia e inglês. Sem a língua inglesa, a chance de vocês caem drasticamente. Inglês não é tão difícil de aprender como parece. Eu nunca fiz cursinho de inglês, minha família não tinha condições de pagar, e eu aprendi inglês. Demorou, não foi fácil. Mas no final eu aprendi inglês na época assistindo... Num vizinho ele tinha TV a cabo, assistia muito seriado e tal, eu consegui aprender muito com base nisso, que é o que eu poderia pagar, que é o que eu poderia dispor. Então vocês vão sofrer. A Revolução Industrial, então, ela não aconteceu nos séculos 18, século 19 e parou por aí. Pelo contrário, ela continua e continua ainda hoje. E também falamos muito de cultura, como sendo um produto compartilhado em grupos sociais. Tudo que nós fazemos, temos cultura imaterial, cultura material. A cultura imaterial do povo brasileiro, por exemplo, é bastante vasta, bastante complexa. Temos muita cultura material também. Mas é interessante a cultura ser vista. Essa cultura imaterial, eu acredito que seja mais importante do que a matéria. A matéria é muito simples da gente ver. Produção folclórica, peças de teatro, música, carnaval, por exemplo. Eu não conheço outro país que consiga ter um fenômeno sociológico de tamanha magnitude, que é o carnaval, como nós temos. Né? O Brasil, ele não só para, o ano literalmente inicia depois do carnaval. A gente fala, isso é um jargão, brincando, Deus é brasileiro, essas coisas, mas o brasileiro, a gente tem mania de grandeza, né? A gente fala que Deus, por exemplo, é nosso, é brasileiro. E a gente começa o ano depois do carnaval. A gente deixa tudo para depois, porque depois de começar o carnaval, a gente vai começar. Isso tem muito a ver com a nossa cultura, com a diversidade étnica que nós tivemos no nosso país. Acho que talvez de todas as nacionalidades do planeta, acho que o Brasil deve ter um representante de cada um. Você sabe que o passaporte brasileiro tem alto valor no mercado negro lá fora, porque qualquer um pode ser brasileiro, um loiro de olho azul, um asiático, qualquer pessoa pode passar, isso é sério. Então a Interpol tem um controle rígido sobre os nossos passaportes, porque todos podem passar como nacionais do nosso país. Então a nossa cultura, ela é muito complexa, muito diversificada. É claro, para a sociologia jurídica, o que importa, gente, toda essa parte inicial de sociologia, é entender o nosso relacionamento com uma coisa chamada norma. Como nós, enquanto sociedade, aceitamos a norma, obedecemos a ela, a desrespeitamos ou a questionamos. Todo o universo da sociologia jurídica vai conter pressuposto o estudo dessa norma. Lembrando essa tela, para vocês terem uma memória aqui, duas sociedades totalmente distintas, temos uma pintura do século XIV, Os Efeitos do Bom Governo, na verdade é um fresco, né? Algo que provavelmente foi pintado em algum painel de igreja, ou então exposto de alguma forma, mostrando uma sociedade medieval, como funcionava, como eram as relações. Por base numa tela a gente vê muita coisa, como eu brinquei com vocês, é a selfie do século XIV, do século XV, era na verdade as fotografias, os retratos que nós temos. Então não tínhamos vídeo à época, é claro, não tínhamos nem mal conseguíamos imprimir as coisas, mas esse tipo de material nos traz muita informação sobre como era a vida. E depois uma fábrica têxtil nos Estados Unidos no início do século XX. Vocês imaginem como essas duas sociedades funcionavam. Como nós tínhamos essa organização social e aquela. Quantas pessoas nós deveríamos ter um governo para funcionar aquilo ali, que eram aquelas cidades que funcionavam com feudo, vocês, né, já devem ter lembrado de um filme, algum desenho, era sempre aquele castelo principal, que era o feudo, em volta dele nós tínhamos burros, que na verdade eram pequenos comércios, a vida acontecia fora das muralhas dos castelos e das grandes cidades. Mas havia muita pouca estruturação orgânica. Não havia muita presença de governo e Estado nesses locais. E lá nós temos justamente o oposto. Uma sociedade moderna, organizada, em que as relações sociais se davam de forma completamente distinta. Foram algumas telas sobre a Revolução Industrial, né, gente? Não foi só uma, não. Foi mais uma. A gente mostrou para vocês conseguirem fixar e compreender bem essa transição. Lembrando aqui a sociologia jurídica, direito como fato social. Então, um bom exemplo de fato social. O direito que nós construímos e aplicamos. E quando eu falo em direito, nunca confundo o direito com o Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal. O direito é muito mais do que isso. O direito diz respeito a uma noção natural de justiça, né? Vocês lembram lá dos direitos naturais que vocês devem ter visto no primeiro período. Mas, principalmente, a codificação é apenas uma pequena parte desse universo que se chama direito. A nossa matéria visa compreender o comportamento de indivíduos, demonstrando acreditar na validade e se orientar de acordo com ela. Nós teremos grande parte do curso destinado ao estudo do desvio ou do crime, da contravenção. Por que pessoas cometem crimes? São levadas a isso? Possuem uma aptidão natural, genética de cometerem crimes? São predestinadas a viverem na pobreza, na marginalidade? É uma escolha? Você escolhe cometer um crime? Você escolhe pegar uma arma de brinquedo e assaltar um homem? Algo muito, muito comum hoje em dia, infelizmente. Ou você é levado a isso? Será que essa conversa de por que estamos aqui em sala de aula também um criminoso não pode se fazer? Uma pessoa que entra para o sistema penitenciário e dele provavelmente jamais irá sair, porque de cada 10 que entram, 7 lá ficam, que é a nossa taxa de reincidência, uma das maiores do mundo. Uma vez que você passa pela crivo da autoridade policial e você ganha uma anotação em sua facta, sua ficha de antecedentes criminais, a chance de você conseguir qualquer sucesso na vida vai cair drasticamente. Dependendo do índice dos dados que você utilizar, podemos falar em mais de 90% de insucesso. Você irá conseguir péssimos empregos para o resto de sua vida, tudo por causa de uma anotação. E que muitas vezes resulta em uma absolvição na justiça. Mas a anotação lá fica, de lá ela não sai. Então mesmo que a gente fale, vocês vão estudar isso lá na frente, no artigo 63 do Código Penal, que os efeitos da reincidência não podem ultrapassar 5 anos, na prática é bem diferente. Na teoria, vocês vão estudar que quando a pessoa faz 18 anos, ela ganha uma ficha limpa, ou seja, ela começa do zero, negativo. É bem provável que se puxe a sua ficha de antecedentes de prática de atos infracionais como menor, e a sua vida de lá para frente também vai com certeza sofrer muitas adversidades de execução. Então vamos estudar isso. Isso tem muito a ver com não só a questão de vários fatores que influenciam, um deles inclusive a questão da urbanidade. Que eu vou trazer para vocês, não está no nosso programa, já falei, que é o Luiz Vacan. Vamos dedicar quase que uma aula ao estudo do Luiz Vacan. Ele é um sociólogo francês fantástico, uma teoria fantástica sobre marginalidade urbana e sobre as prisões. Ele tem uns 3 obras publicadas para o português. Confesso que não é uma leitura das mais simples, apesar de serem textos muito curtos, mas que nos diz muito sobre essa visão alternativa do crime. Eu vou querer confrontar com vocês a visão que nós temos hoje predominante na sociedade, que é uma visão de necessidade de repressão ao máximo, uma necessidade de rotulação de pessoas que moram em comunidades, pessoas que lá residem, criando esse termo genérico chamado de traficante, que na verdade, quando você ouve no Jornal Nacional, foram 10 pessoas em conflitos com a polícia que morreram, sendo 8 traficantes. Não necessariamente os 8 terão passagem por tráfico, com certeza, mas se criou esse elemento hoje disruptivo na nossa sociedade, que é essa figura do traficante, que é o grande mal social, que deve ser combatido, a ferro e fogo, com a mão de ferro, prisão máxima, zero investimento em estabelecimentos prisionais, não precisamos disso. Se você não, como alguns doutrinadores recentes falam, se você quiser fugir da prisão é só não cometer um crime, como se isso fosse algo tão simples assim. A gente vai perder, não iremos ganhar muitas aulas discutindo isso. Normas sociais, como eu falei, dentro da sociologia jurídica, a relação da sociedade com a sua normatização, acredito que seja o grande tema da disciplina. Se eu pudesse resumir sociologia jurídica em uma frase, eu iria falar a relação da sociedade com as suas normas. Nós temos uma peculiaridade, mais uma, do nosso país, em relação à norma, não é só em Belo Horizonte, qualquer cidade do país, qualquer não, como já falei, algumas são diferentes, mas a relação do brasileiro, por exemplo, com a faixa de pedestre, com o sinal de trânsito, eu acho algo fantástico. E eu, como brasileiro, vejo, não vou dizer, nunca, eu estaria exagerando, eu nunca vi, por exemplo, desde os anos que eu moro aqui em Belo Horizonte, alguém respeitar a faixa de pedestre, ou então respeitar o sinal, salvo quando a sua vida está em ameaça muito grande. Você não vai atravessar a ponte super no horário de rush, não porque tem um sinal vermelho lá, porque você não quer morrer. Então a gente, na cidade onde eu fui criado, é o mesmo jeito. Como eu falei, algumas cidades mudam, acho que é Brasília, Viçosa, aqui em Minas Gerais, por exemplo, se respeitam. Mas isso mostra, é muito mais do que a questão de atravessar a rua em infração de trânsito. Mostra a relação nossa, enquanto povo, com uma norma. Existe uma norma. Como eu falei para vocês, o caso dos dois japoneses num carro em Lagoa Santa, que perguntou para que servia a lombada. Quando o cara respondeu, ele falou, mas para que a lombada? Você tem uma placa dizendo que é 40 por hora? Então, você vai ter lombada. A lombada, ela mostra muito do que nós somos enquanto sociedade e a nossa relação com o direito. Precisamos de uma lombada, algo que vai destruir seu veículo, te colocar sua vida em risco, para você poder reduzir um pouco a velocidade, porque tem uma escola, um hospital ali adiante. Então, isso é algo muito peculiar da gente, do nosso povo. O direito é resultado, de uma vontade do homem, mas fruto de uma atividade social. Ele é condicionado e ele condiciona. O direito não é só criado, mas como ele é principalmente modificado. Vocês lembram daquelas imagens, Lei Maria da Penha, Brumadinho e Daniela Pérez. Lembra? Vocês não eram vivos, a maioria aqui acho que não era nem viva ainda, mas isso aconteceu, um crime horroroso, que iniciou a história dos crimes hediondos, né? Que foi lá um assassinato, Guilherme de Pada, Daniela Pérez e tal. E na época houve um movimento popular muito forte para poder enrijecer um pouco a legislação penal. E aquele movimento sucedeu. Existe um movimento que eu não citei na aula, mas eu vou lembrar vocês hoje aqui, que eu achei ainda mais interessante, que é a chamada Lei das Três Chances. Alguém já ouviu falar disso? A Lei das Três Chances? Nos Estados Unidos da América, vocês sabem, não é um modelo federativo igual o nosso, é um modelo talvez federativo convergente, não divergente. Lá os estados atribuem força a uma união, diferente daqui, que a união é que delega e atribui aos estados. A união no Brasil tem a maior parte da competência legislativa. Quem pode falar sobre direito penal, direito civil, direito consumidor é a união, é o Congresso Nacional. O estado de Minas Gerais não pode criar o seu código penal de Minas Gerais, o seu código de processo de Minas Gerais. Podemos trabalhar com outros elementos, como recolhimento de taxa, valores de taxa, incidência de outros, por exemplo, impostos estaduais e assim por diante. Nos Estados Unidos da América, não. Cada estado possui uma legislação penal. Em 94, uma família, numa casa de 2 andares, o pai dormia na parte de baixo, depois de ler um livro, a mãe na parte de cima com uma filha. 2 homens ingressaram na casa, acho que bateram no pai na cabeça, ele perdeu a consciência, subiram, abusaram sexualmente da mãe e da criança, depois tocaram fogo nela, elas ainda estavam vivas. O pai, de alguma forma, conseguiu sair da casa e virou um assunto, uma manchete, um assunto nacional. E aquilo lá desencadeou um movimento para a Lei das Três Chances. Nos Estados Unidos da América, a maioria dos estados adota essa lei. 3 Strikes Law. Depois da terceira reincidência, acabou. você terá prisão perpétua. E se chama de strike justamente pela atacada. Por quê? Porque o último caso que foi levado à Suprema Corte, o último crime da pessoa que foi levada a isso, era ter furtado um taco de golfe. E ele mesmo assim foi considerado reincidente, foi considerada válida a essa lei. Então lá, a partir da terceira reincidência, você tem prisão perpétua nos estados que adotam ainda a prisão perpétua lá, que é a grande maioria. Nem todos adotam a pena de morte. Então você tem uma relação, uma forma de como a sociedade conseguiu alterar uma legislação de forma tão significativa. É claro, hoje lá se discute muito o futuro da lei das três chances. Criou casos absurdos, como esse do taco de golfe. E você, em alguns estados, se não me engano, que lá ele fala de misdemeanor, que seria contravenção. Alguns estados, contravenção conta também. Então, às vezes, você, sei lá, ser pego embriagado, dirigindo, você fazer uma besteira pequena, numa terceira, sua vida acaba ali mesmo. E não tem mais volta. A gente vai estudar muito o sistema penal americano quando a gente falar dessa questão desses extremos da punição. Vimos alguma coisa sobre Weber, foi para mim, dentro da sociologia, é difícil falar em termo mais interessante, né, gente? É o que me despertou muito interesse, essa leitura que eu tive sobre Weber pela primeira vez, explicar um pouco desse desenvolvimento de nações. Quando você vê filmes, quando você viaja, quando você de alguma forma tem contato com outras culturas, é visível a questão do desenvolvimento. E por que essas sociedades são tão mais desenvolvidas com a gente em vários aspectos? Por quê? O que que acontece? Weber, ele coloca essa questão, uma das várias causas e explicações, tem a ver com a reforma protestante. Vocês lembram, Martinho Lutero, 1517, ele coloca um papel na porta de uma igreja na Alemanha, e lá ele explica os motivos pelos quais ele estava questionando ensinamentos da Igreja Católica. A Igreja Católica, um grande poder durante a Idade Média, até hoje ainda é um poder considerável pelos imóveis que tem, pela influência que tem no cristianismo, que eu não queira, o cristianismo é a religião com maior número de adeptos no mundo, apesar de longe ser a suprema, mas tem. Lutero questiona várias questões dentro da Igreja, a principal, a forma como a Igreja lida com a questão do trabalho. Lutero diz que o trabalho glorifica, o lucro glorifica, e que o cidadão, ao receber mais pelo que ele conseguiu trabalhar durante a vida, é que vai ser esse nome de salvação ou não. Perde-se a noção, lembro daquela, uma linda tela, que é o ato de confessar, aquela confissão e absolvição que recebe do clérigo, do padre, deixa de ter tanta importância. Você não vai para o céu, deixa de ir para o céu, vai para o inferno, pela absolvição, pelos pecados e Ave Maria e Pai Nosso que você reza, mas pelo como você viveu a sua vida. Você produziu, você foi um membro valioso da comunidade, você será salvo. Calvinismo, que é uma das vertentes do protestantismo logo após Lutero. Weber diz que isso gera a cultura do capital. Essa forma de lidar com o trabalho, essa forma de depender menos do Estado. O grande assistência social da época da Idade Média, da humanidade, foi a Igreja Católica. Foi o grande instrumento de dissipação de renda, de distribuição de renda, de bens, de comida, de alimento, para uma população à época altamente pobre e altamente miserável. A Igreja Católica teve esse papel. O humanismo cristão é uma grande divisor de águas na história da humanidade, se a gente poder assim ver de uma forma um pouco mais abrangente. Porém, a cultura do trabalho é que faz com que países protestantes se desenvolvam, vocês lembram? Um dos últimos gráficos, um dos poucos gráficos que eu utilizei, distribuição do IDH, que é o índice de desenvolvimento humano, em países como Suécia, Finlândia, em que a influência religiosa é mínima, o desenvolvimento é máximo. E essa religião, a pouca religião que tem lá, é a religião e a cultura protestante. Quando eu falo em religião, não necessariamente me refiro que pessoas são necessariamente religiosas. Você pode ter a figura da pessoa, por exemplo, que vive no Brasil e se declara ateu. Eu digo, não pode existir um ateu brasileiro. Porque se ele é ateu, mas no domingo ele descansa. Ele provavelmente comemora Natal de algum jeito. Então, ele, engraçado, ele é ateu, mas no domingo ele repousa de acordo com o ensinamento bíblico, de parte do cristianismo, que descansaremos no sétimo dia, parte acredita que o sábado é sagrado. De qualquer forma, o ateu descansa um e o outro sem saber por quê. Então, em que pese ele negar a existência de Deus, ele no fundo vive de acordo com a cultura. Porque aquela cultura o impõe a isso. Ele não vai querer domingo, por exemplo, chegar e licenciar o carro dele no Detran. Estará fechado. Ele não vai poder querer abrir um branco, por exemplo, que abra um gerente do Bradesco, abra a agência no sábado à tarde para ele, porque é fechado. Mas ele não é religioso. O gerente do Bradesco também não é. Mas existe uma cultura predominantemente cristã no nosso país e que impõe o repouso aos sábados e aos domingos. Inclusive, a nossa cultura, você sabe, carnaval, a pergunta, carnaval é feriado? Alguém sabe? Não é ou você não sabe?
Não.
Não é feriado. Você imagina, eu trabalhava na agroindústria, eu advogava lá há muitos anos, e uma vez o alucinado do dono, ele veio com a ideia para mim de que, Gustavo, é terça-feira de carnaval, pode ter expediente? Todo mundo, não. Ele não pode. Eu fui lá e fiz o estudo e mostrei a empresa, acho que umas 800 pessoas, você imagina, eu fui lá na terça-feira de carnaval. Eu assim, você imagina, eu andando, as pessoas olhando para mim, né? Você imagina o amor e o carinho ali envolvido. Eu era o culpado, todo mundo apareceu. Foi só um ano que isso aconteceu, o outro ano ele teve acidente, o pessoal chegou bêbado, deu tudo errado, é claro, né? No carnaval, não tem como. Isso é uma questão sociológica, essa imposição social. Eu, por exemplo, detesto carnaval, nunca gostei. E muitos eu sei que não gostam, mas essa cultura de que o brasileiro ama carnaval, isso não é verdade. Se fizer uma data folha, você vai ver que a grande maioria prefere ficar em casa e não se envolver em confusão. De qualquer forma, você é levado ao carnaval. Você pode detestar carnaval, você é levado. Eu nunca, nunca escutei a música da gente. Eu sei a letra toda. Eu nunca ouvi essa música. Mas eu sei a letra. Como? É verdade. A gente para ver, mas como você sabe disso? Pela cultura. O local onde você vive, a partir do momento que você sai de casa, mesmo em casa, em acesso a alguma rede social, a internet, qualquer forma de informação, um jornal, por exemplo, na recepção do hotel, você acaba recebendo essa cultura e muitas vezes agindo conforme isso. Essa que é a grande questão do fato social. A grande teoria do caminhão é vir daí. Você faz coisas sem saber por quê. Você faz coisas porque simplesmente você não sabe nem explicar, mas você vai fazer de algum jeito ou outro. Isso é influência, força social, empurrando para você um determinado comportamento. A gente viu que a religião protestante liberta o pensamento, ou seja, você desencanta do mundo a partir do momento que você deixa de acreditar em milagres. A Igreja Católica tem como um dos seus pilares doutrinários a questão dos milagres. De acordo com os católicos, Maria, ela deu luz ao Filho de Deus com base em uma questão divina, né? O anjo Gabriel compareceu e a notificou disso, a Bíblia fala disso. É uma questão cultural, desencantamento do mundo. O protestante fala que não haveria. Protestante, novamente, né? Apenas uma vírgula aqui. O protestante que eu me refiro ao protestante pós-reforma do século XVI, né, gente? Não é o protestante hoje, porque hoje nós temos uma miscigenação muito grande de culturas, de religiões e ideologias. A questão é, nessa época, você começa a desencantar. Você deixa de acreditar no milagre, deixa de acreditar na salvação divina e passa a querer fazer as coisas com base no seu trabalho. E para isso nós caminhamos na sociedade antiga, lá daquela tela, daquela gravura do afresco, do século XIV, por uma sociedade orgânica, muito mais funcional, muito mais dividida. Racionalização, intelectualização. Racionalização. Outro conceito fundamental de Weber, que eu queria que vocês dedicassem um pouquinho disso, dado o tempo de vocês, a lembrar da questão da racionalização. Qualquer material, tanto aqui como de leitura, que tenha racionalização, lembrem de estudar, tá bom? Essa racionalização é fruto desse desencantamento. Teoria burocrática de Weber, outro tema de Weber que a gente estudou, e eu gostaria que esse talvez um dos principais, do Durkheim e fato social. Weber será a teoria burocrática. Weber explica essa transição de sociedades, esse surgimento dessa inflação populacional. Lembra daquele outro gráfico que inicia baixinho, que é a população do mundo, começa assim. De repente, na Revolução Industrial, ela aumenta de forma exponencial, e a gente nem sabe onde o mundo vai acabar em termos de superpopulação. E tudo, a organização só se torna possível porque nós desenvolvemos a capacidade de nos organizar burocraticamente. Tomar decisões racionais, genéricas, aplicáveis a todos, para poder controlar grandes massas. Apenas por meio de especialistas em administração é que a gente consegue ter, por exemplo, o Estado organizado. Senão, quem é que iria multar o trânsito? Quem é que iria construir ou erguer prédios, viadutos e assim por diante? Tudo isso envolve um processo de criação de ideais organizados, sistemáticos, o que Weber chamou da sua teoria burocrática. Organização humana baseada na racionalidade. Os membros devem ser analisados e estabelecidos de maneira totalmente formal e impessoal, ao fim de alcançar os fins pretendidos. Essa parte de eficiência e organizações é um pouco mais para a área da administração. Weber é um grande teórico, foi muito importante também nesse campo da ciência. A burocracia seria um sistema de organização, um conjunto de regras e procedimentos gerais de aplicação uniforme. A sociologia crítica, como eu coloquei na aula de Durkheim, toda a sociologia, na verdade, ela é crítica. Durkheim, por muitas décadas, foi a teoria dele, de certa forma, foi esquecida ou foi desconsiderada, porque ele era considerado um reacionário conservador. Hoje se vê que não, e Durkheim foi um grande crítico também do sistema social e das organizações. Muitos dizem, a sociologia crítica vai dizer que essa burocracia, essa forma, esse monopólio por parte do Estado, desse poder de controlar, nada mais é do que um instrumento de repressão social. Marx diz que em razão das forças de trabalho, da função por parte dos detentores dos meios de produção, impondo aos menos favorecidos, à classe proletariada, justamente os seus ideais e valores. De certa forma, de um jeito crítico ou não, a burocracia assume regra, assume um papel fundamental. Por meio dela que nós conseguimos ter pacificação social, algo que vocês vão ouvir durante todo o curso de direito. Direito penal tem como principal função pacificar a sociedade. Isso nada mais é do que impor ao indivíduo que aceitem as normas sociais. A penalização é um desses instrumentos. A necessidade de você licenciar seu veículo, senão você vai parar no abrigo, você vai ser tomado, o veículo também é uma forma. Lembramos, estudamos Durkheim, foi, acredito que uma boa aula, deu para ver bastante coisa dele. Fato social, sem dúvida alguma, o principal ponto, para mim, de Durkheim, normas, valores e estruturas da sociedade. É melhor perguntar o que não é fato social. A gente vai olhar os três elementos dele nos slides a seguir. Fato social é qualquer modo de agir, essa é a palavra do próprio autor, fixo ou não, capaz de exercer sobre o indivíduo uma restrição externa. Ou seja, você faz aquilo difícil saber até que ponto é externo, até que ponto é interno, mas você vai pintar o seu cabelo de roxo por uma influência externa. Você vai adotar determinada religião por uma influência externa. Você vai torcer para o Cruzeiro, como eu perguntei, porque seus pais torciam, porque seu tio torcia. Se eu não posso para o Cruzeiro, você também não. Ou você vai torcer para o Atlético Mineiro, para o Galo. Ou, por exemplo, eu não vou torcer para nada, porque na minha casa meu pai detestava o futebol, meu avô também. E eu acabei não gostando de futebol, por que será? Né? Então, assim, é influência externa, é o mundo. Então, você vai morar numa cidade em que, não sei, polo aquático, um esporte muito famoso lá, você vai acabar fazendo isso. Essa influência externa tem a ver muito com o sujeito de ser. Uma das poucas diferenças sociais que eu tive muito grande, de onde eu fui criado, que é Florianópolis, eu fui morar no Rio, como militar, eu passei alguns anos lá, e eu lembro que eu estava, logo no início, que eu estava lá na academia militar, um cara me convidou para um churrasco. Pô, vamos fazer um churrasco? Eu falei, claro, cara, tudo bem. Pô, que horário? Ele, meio-dia. 3 para meio-dia eu estava na porta. Eu fui criado assim. Ele estava tomando café com a família. Inclusive, como o carioca é um povo muito bacana, eu entrei na mesa, tomei café com eles e tal, pessoal de pijama. E, assim, a fome...
E lá para cerveja e a cara.
Exato. Não, nem começaram a fazer nada. Eu estava lá. Isso é uma coisa, era característica. Não sei se a cultura atual, eu saí da minha terra há muitos anos, já há muitas décadas, sem ideia disso. Mas na época era assim, aniversário de criança, é 4 horas da tarde. Não chegue 4h15, porque vai ficar feio, a sociedade não vai ver bem. Tem que chegar em torno de 4h05 e tal. Aqui, aniversário de criança, no Rio, também em BH, também não é diferente, 4 da tarde, para começar às 8 da noite, meia-noite tem gente chegando, daí não dá para... Né? Você é levado a isso. Eu aqui, inclusive, uma grande angústia minha é isso, porque às vezes eu não consigo me atrasar muito com as coisas, isso é uma coisa minha. E às vezes eu vou numa festa, alguma coisa assim, eu paro o carro, fico parado, às vezes dentro do carro, dando uma hora vendo rádio, alguma coisa, dando tempo para poder chegar depois. Porque com frequência eu sou sempre o primeiro a chegar, extremamente desconfortável ser o primeiro a chegar na festa, nunca faço isso. Espere no elevador do lado de fora. Você chega todo mundo olhando para você, tipo, o que eu vou fazer agora? Curtir a festa?
Sozinho.
Exatamente, Então, esse fato social, tema fundamental para a avaliação, tá, gente? Uma restrição externa, ele é geral e sobre o conjunto de uma determinada sociedade. É claro que não há fato social que não seja social. se é de um indivíduo ou a ideia de alguém, apenas nele para ele aplicável, deixa de ter essa questão da generalidade. Exemplo de fato social é uma das questões da prova. Gente, eu botei isso ao final, mas pensem no exemplo, já. Isso aí é uma das questões. Exemplifique um fato social e justifique. Então vocês vão ter que descrever um pouco sobre o que é fato social e criar um exemplo disso. Eu falei alguns exemplos aqui na sala. Como não ficar pelado em sala de aula, como obedecer a determinada regra, não ficar em pé e algumas coisas. Mas pensem um exemplo um pouco. Podem na internet também pesquisar. Não é só por meio de livros e literatura que a gente adquire cultura, não, gente. YouTube tem muita coisa, tem muita aula boa lá. Tem uma aula da Raquel Weber sobre Durkheim no YouTube. Ela é uma doutora em Durkheim, pela Universidade de São Paulo. Inclusive muito jovem, por sinal. Eu a conheci, não pessoalmente, é claro, mas eu li um texto dela no livro sobre sociologia há algum tempo e, de repente, um dia pesquisando na internet, apareceu esse vídeo dela. Os 40 minutos sobre Durkheim. Muito, muito legal a aula dela. Sobre o fato social, ele tem três elementos principais. Coercitividade, ele deve ser imposto, ele tem que uma característica relacionada com o poder, a força, com a qual os padrões culturais de uma sociedade se impõem aos indivíduos que a integram, obrigando esses indivíduos a cumpri-los. Nem todos cumprem, e esses que não cumprem é que é um grande objeto do nosso estudo, da nossa discussão. É quando eu me interesso, por isso que eu gosto tanto de Goya, como eu falei para vocês, que é um pintor espanhol. Goya, ele, de repente, numa sociedade altamente tradicional e conservadora, que era a sociedade espanhola no século XVIII e XIX, ele começa a divergir. Ele começa a pintar figuras macabras, ele começa a pintar religiosos, padres, bispos em situação de vexame, ele começa a colocar reuniões de mulheres induzindo a Satanás, por exemplo, que na verdade era uma crítica à forte influência da igreja naquela época. Isso é um cara que realmente eu me interessei. Muito por isso, por essa questão do desvio. O desvio nem sempre é ruim, gente. Hoje nós temos uma situação política no país que se deu por desvio. E quem saiu na rua em junho de 2013 cometeu algum desvio. Você parou uma rua pública, uma via pública e no meio do expediente normal. Muitos foram, mas só que assim a gente vai evitizar os vencidos. Venceram. Então não hoje são marginalizados. Os caminhoneiros não venceram, por exemplo. E hoje pagam. Eu acredito, eu não sei, é que saiu, né? A mídia tem esse problema, as coisas quando deixam de ser importantes, elas saem do cenário. Mas até a última notícia que eu tive é que eles ainda estão sendo cobrados por multas em razão da paralisação. Porque eles perderam a brincadeira. O pessoal de junho de 2013 ganhou. E hoje a gente vive uma situação política no país por isso. Então o desvio não necessariamente ele é ruim. E o Durkheim, que ele vai falar, é que o desvio, além de ser bom, necessário, ele é um meio de coesão social. Vocês lembram dos linchamentos? Como a sociedade iraniana se une ao apedrejar uma mulher? Porque ela andou sem véu? Não, no Irã não chega tanto, não. No Irã, acho que uma mulher não chega a ser apedrejada por isso. Mas uma acusada de adultério provavelmente será apedrejada até a morte. No Iraque, por exemplo, quando se corta a mão de uma pessoa acusada de furto, isso existe ainda hoje, gente. Não pense que isso é coisa de filme, não. Isso existe, pessoas têm mãos decepadas por crimes muitas vezes pequenos. A sociedade, a partir daquele momento que vê essa notícia, a gente se une. E falem a verdade para mim. Quando vocês ouvem a condenação de algum criminoso, como, por exemplo, o casal Nardoni, no fundo, um sentimento, não de satisfação, talvez tenha até de satisfação, mas de dever cumprido, de justiça vem à nossa conta. O que é isso? É coesão social. Nós nos unimos em prol de algo maior, que é a vida, por exemplo. E conseguimos vencer a partir dessa condenação. Então, a gente se sente bem com isso. A gente se une como humano por isso. Ou vai dizer que as pessoas, se eu pedisse aqui a cada um uma ajuda para as vítimas de Brumadinho, eu tenho certeza que na possibilidade de cada um, todos iriam levantar e ajudar, sem dúvida alguma. Porque isso também é um fato social, não, no caso, a tragédia não, talvez seja, né? Porque hoje se fala que não foi acidental, na verdade foi por meio de desídia técnica. Então a gente poderia classificar de certa forma como fato social. Essa união, isso nos torna mais unidos. Guerra do Vietnã, por exemplo. Vocês já ouviram falar desse conflito, com certeza. Guerra do Vietnã é um conflito que se iniciou entre França e Indochina, lá no fim do Império Francês, porque ainda sobrava do Império Francês, na década de 60. A França começa a se retirar da Indochina. Na década de 60 foi a retirada dela da Indochina. Batalhas homéricas, Dien Bien Phu e outras grandes, muitos franceses mortos. Os americanos tentam entrar para poder ajudar o povo do Vietnã a se libertar da colônia. O início era assim, e depois a coisa vai desvingolar por justamente o contrário. O povo vietnamita apresentou uma resistência absurda, eles criaram túneis de comunicação, havia Ho Chi Minh, que era um túnel gigante, quantos americanos bombardeavam com napalm, B-52, assim por diante, toda a superfície, um país destruído, a coisa, todo o universo acontecia por baixo da terra, os americanos foram saber disso anos depois. A coesão social era tão grande entre esses vietnamitas que eles se suicidavam naquela época, eles utilizavam o próprio corpo para poder atingir soldados americanos. Aquela figura do kamikaze que vocês já ouviram falar, que era um soldado japonês na Segunda Guerra Mundial, que utilizava aviões zero para poder, cheio de explosivos, para poder destruir navios americanos. Você imagina o sentimento dessa pessoa em relação à sociedade dela. E hoje, por exemplo, ataques terroristas em territórios palestinos ocupados, faixa de Gaza, West Bank, assim por diante, as pessoas que se matam, amarram explosivos no corpo, as fotos delas são espalhadas por todas as cidades ocupadas, Nablus ou várias outras cidades da faixa de Gaza, endeusando aquelas pessoas. Porque o sentimento social é tão forte, aquilo é um fator, um desvio, que une muito a sociedade em prol daquilo. O que é o Brasil na época da Copa do Mundo? A gente se une em prol de algo mais, que é futebol, que não serve para absolutamente... Para o governo serve para pouca coisa. Lembra vocês, a CBF, pode parecer... A CBF não é um órgão público, gente, a CBF é uma empresa privada. Então, toda vez que você levanta aquela bandeira da CBF do Brasil, você está como se levantasse a bandeira da Apple, ou da Coca-Cola, ou da Chevrolet, dizendo, eu vivo, amo a Chevrolet, vou morrer pela Chevrolet, somos todos Chevrolet. Não tem nada a ver com o Brasil, não confundo o futebol, um esporte com o Brasil, até porque nós temos destaque em muito mais esporte que o futebol, gente. O Brasil tem uma das melhores seleções de vôlei do mundo, nós temos os melhores times de judô do mundo, e gente que luta para viver com R$1.000 por mês para ser atleta, comendo pouco, comendo banana, com coisa para competição, à base de batata e banana, porque não tem dinheiro para pagar o ônibus. No entanto, o cara é campeão, muitas vezes, olímpico. Vocês acham que esses campeões olímpicos do judô, Rafaela Silva, eles ganhavam 35 milhões por dia, né? Contratos milionários com as equipes? De jeito nenhum. Então, isso não é minha crítica ao futebol, não, mas a gente tem coisa muito boa no Brasil, além do futebol. E o fato social, ele é coercitivo, ele é sem imposição, ele é exterior, é claro. A gente tem que trabalhar com uma manifestação de comportamento para saber o que é aquilo. E ele é geral, ele serve para todos. Os fatos sociais são coletivos. Não existe para um indivíduo, mas para todo um grupo ou sociedade. Esses três elementos, seria legal vocês pensarem um exemplo e pensarem como esses três elementos estão nesse exemplo. Por exemplo, vou pegar um exemplo de fato social. Revolução Francesa. Como os revolucionários atuaram daquele jeito, entraram em julho de 1789 na Bastilha, aquele ato foi geral, foi coercitivo, foi exterior, foi geral e assim por diante. Revolução Francesa é mais um fato histórico do fato social, mas é apenas uma apanhada para a gente, vocês pensarem no exemplo. Ainda no Durkheim, estudamos consciência coletiva, essa cultura que nós temos, que nós não sabemos que nós temos, nós concordamos com ela sem saber do que ela se trata, não é verdade? Mais uma vez, todos vestidos e sentados, o nosso consciente coletivo que diz que é a forma de se portar. Como, por exemplo, no almoço com orientais, dependendo do oriental, ele vai pedir que você não fale durante o almoço. Porque não se fala lá durante a refeição. Não sei, não é um almoço barulhento como nós temos nas nossas famílias brasileiras. Você chegar atrasado em uma festa, talvez em determinados locais, seja muito, muito mal visto. Brasileiro, quando vai estudar fora, vai para fora, ele acha que todo local é Brasil. Então, por exemplo, você chega atrasado em uma sala de aula sem pedido de entrar. Porque a partir das 8h03 ninguém entra. Claro que no Brasil não é assim, eu não sou assim, vocês não são assim. Mas são formas, o consciente coletivo lá é diferente do nosso. Nosso consciente coletivo diz que você vê uma pessoa, às vezes, em situação de carência, num ponto de ônibus, você vai ajudar e vai fazer alguma coisa por ela. Porque a nossa cultura é assim. Lá fora talvez não seja. A pessoa talvez sente ali, morra dentro de um metrô, andando por horas, porque ninguém vai incomodá-la. Finlândia, por exemplo, eles têm... Eu nunca estive na Finlândia, mas eu sei esse exemplo social. Eles têm aversão, eles são avessos à ideia de conversar com alguém. E contato humano, eles são extremamente fechados. Fechados mesmo. A ponto de você morar anos ao lado de uma pessoa em um prédio, um edifício, um apartamento, você não saber o nome dela. Você evitar contato. Eles evitam pegar elevador com pessoas. É a forma, o consciente coletivo lá é assim. A criança finlandesa nasce, ela cresce aprendendo a ser desse jeito. Um dia eu estava em São Paulo com a minha filha mais nova, ela estava num brinquedo lá, que desânimo, e daí tinham várias crianças, olha, São Paulo é um mundo, né, gente? Tinham várias crianças japonesas, mas japonesas, não era brasileira, eram brasileiras, estudando em colégios que só se fala japonês lá, não sabia que existia. E a minha filha foi tentar brincar de boneca, foi dividir a boneca, a menina deu um passo para trás, ficou muito assustada. E a monitora me falou, não, calma, porque eles são japoneses, eles não têm nenhum contato físico. Estou mesmo com crianças, eu não consigo imaginar uma criança de 2, 3 anos não pulando no seu colo, não brincando. Mas lá, olha só como é interessante o fato, a consciência coletiva. A criança nasce, desde pequenininha, ela vai se acostumando a viver daquele jeito. A se orientar, lembra da, logo no início dos primeiros slides? Se orientar de acordo com aquela conduta social. Isso é consciência coletiva. Anomias, estudamos como a ausência da norma, a anomia, que seria a tradução literal, mas um afastamento dos meios de controle social. Uma dessas anomias é o desvio. Como eu falei, é um componente essencial para Durkheim. Durkheim diz, é uma polêmica sociológica dele, de que sem crime não haveria coesão social. Precisamos de criminosos para manter a nossa unidade, para nos glorificarmos durante a punição. E quando a gente for ver Foucault, estudaremos o espetáculo. O que era o espetáculo? Eram as punições públicas, Tiradentes, várias outras. E a pior delas, uma das últimas delas, foi Damiens, em Paris, essa que Foucault trata no Vigiar e Punir, esquartejamento público, dividir pedaços do corpo da pessoa, como Tiradentes, por exemplo, e várias outras cidades europeias se utilizavam essa técnica para poder impor a vontade do governante. Mas aquilo trazia um sentimento social, seja de aceitação, seja de mudança. Se hoje, por exemplo, um político conseguir fazer algo parecido, dividir, dependendo ao perdedor de uma eleição em várias partes, o corpo dele colocar a cabeça numa estaca, numa praça, na praça da Assembleia, é bem provável que o sentimento seria de reprovação. Mas isso é um desvio que iria causar coesão social. A sociedade em volta iria se mobilizar para que aquilo não fosse feito, para que aquilo fosse mudado. Uma das características do desvio também é a mudança social. Como eu falei, os desviantes de junho de 2013 foram à rua pedir mudança, pedir fim da corrupção, estavam desviando, mas não estavam desviando criminalmente, sim, talvez, não sei se é crime exatamente. Agora parece, depois da... teve alguma alteração legislativa depois da greve dos caminhoneiros, acho que colocando um parágrafo, algum artigo do Código Brasileiro, que é parar via pública, não sei o quê, ou multa, ou até questão criminal. Mas é uma mudança social. Evocando a população para disciplinar os atores, vimos a questão do linchamento, como ele foi largamente utilizado. E se vocês digitarem na internet, no YouTube, linchamento no Brasil, vocês vão ver inúmeros vídeos de linchamento ainda no nosso país. Alagoas é um estado crítico com o número de linchamentos. Eu serei sincero, eu defendo, numa teoria minha, isso, né? Na minha cabeça, que temos que voltar um pouco ao direito penal punitivo e vingativo, sim. Eu acho que podemos fazer muito menos mal a várias pessoas e mais mal a quem merece receber o mal por meio de adoção da vingança penal, que ele existe. O artigo 59 do Código Penal fala em repressão. Ele fala não só em prevenção, mas ele fala em repressão. Direito penal vingativo, ele existe, ele é legal, ele é codificado. Artigo 59 do nosso Código Penal. Se nós conseguirmos voltar um pouco a isso, satisfazer a sociedade, às vezes pequenos crimes que a sociedade não dá mínima, nós poderíamos deixar, não deixar passar, mas punir por outros meios, que não por meio do Estado Penal. Tá? Isso é só uma viagem. Durkheim também acreditava que as reações à atividade desviante poderiam aumentar a cavalidade e o apoio social entre a população, como eu falei, aumentando, maximizando o sentimento de união. É o último slide, gente. Hoje, como eu falei, a nossa conversa hoje vai ser bem rápida. Eu queria ouvir de vocês um pouco. Talvez discutir com vocês um pouco, alguém quiser fazer alguma colocação, alguma dúvida até agora, que a gente possa. Eu falei muito, há necessidade de vocês falarem também. Eu falei para vocês que eu não pretendo trabalhar com seminários, eu acho que colocar o aluno na posição aqui de professor integralmente, de forma, eu não acho isso produtivo. Você vai estudar muito aquela matéria que você vai expor, mas não o restante. Então vamos tentar mexer um pouco, mas fazer alguma forma de vocês poderem falar e refletir também. Os tópicos mais relevantes que eu queria, a prova é daqui, dessas 6 questões. Não sei se vão ser 6 questões, eu não vou ser sincero, nem sei como é que é o modelo estrutural de avaliação aqui da faculdade. Ainda vou me inteirar disso amanhã, provavelmente, montar a avaliação, mas vai ser uma avaliação bastante compreensiva, eu garanto a vocês. Não, vocês vão ver. Não vai fugir disso. Então, assim, não tem novidade, não tem nada, assim, não vou pedir outras coisas, tá? Direito como fato social, normas sociais, tipos e exemplos, Não precisa decorar os tipos, decorar, porque assim, cada doutrinador divide as normas. Normas tal, norma tal, norma tal. Outro doutrinador falando, eu acho isso pessoal, se eu cobrar determinado autor, vocês vão ter que estudar. Só se eu tivesse falado para vocês, tá? Direito não surpresa aqui, gente. Fato social, exemplo, já falei para vocês. Por favor, lembrando daqueles três elementos que a gente viu no slide, só para... Coercitividade, exterioridade e generalidade. Tentem relembrar, pelo menos os nomes, C e G, sério, para você poder, na hora de lembrar de um exemplo, pelo menos, e quando eu falo falar, podem ser três, quatro palavras, tá, gente? Não é necessidade, até que prova escrita, não é, há uma limitação. Revolução Industrial, vamos lembrar dela um pouquinho. Eu sei que o segundo grau, o ensino médio para vocês já passado, mas a Revolução Industrial ela é muito importante para a nossa disciplina. E, na verdade, para tudo que vem aqui diante para vocês. A nossa sociedade ainda tem que entender o que aconteceu naquele período. Pode parecer que foi uma transição muito simples, mas não. Hoje vivemos uma grande crise com a nova Revolução Industrial. Eu falei, acho que todos não estavam, né? Mas cerca de 50% dos trabalhos, 70% dos empregos devem sumir nos próximos anos. Vocês, repetindo o surto, vão fazer parte desse novo mundo, dessa nova estruturação. Me preocupo muito com isso. Me preocupo, assim, não só como ser humano, como pai, como professor, como profissional. Como a gente vai lidar com essa questão da informação lá na frente? Como a gente vai lidar com essa questão do emprego? Porque toda vez que a gente tem um salto tecnológico, um salto evolutivo tecnológico, há sempre uma marginalidade, que eu falo, pessoas que ficam à margem, que não se adequam a esse sistema. Nem todos têm acesso à educação superior como vocês, nem todos têm acesso a um sistema de ensino adequado, nem todos têm acesso aos meios necessários para poder conquistar essa independência pessoal. E como ficam essas pessoas nesse mundo, nesse novo mundo? Temos mais de 7 bilhões de habitantes. Nossa população está crescendo. Alguns países, taxa vegetativa é negativa há muitos anos, mas em muitos países, gente, China, Índia, a taxa ainda é bem positiva. Há muita gente hoje. Será que a gente vai conseguir comportar todo mundo? A burocracia, de acordo com a teoria de Weber, burocracia, tentem entender do que ela se trata, o que é burocracia, meio de controle social. É a forma, o direito é integrante desse sistema de burocracia. Nós somos burocratas. A burocracia a gente não tem que ver como algo ruim. De acordo com o Weber, foi o que possibilitou a gente sair de um grupo de 100 indivíduos vivendo em cavernas para uma cidade de 20 milhões como Tóquio. Não sei se Tóquio tem 20 milhões, mas acho que é isso. São das maiores cidades do mundo. As maiores cidades do mundo, na verdade, estão no Paquistão e na Nigéria, mas Tóquio é uma grande cidade. São Paulo, a grande São Paulo, acho que tem algo em torno de 15 a 18 milhões, algo assim. Como a gente consegue organizar 18 milhões de pessoas vivendo juntas? Sendo que na Babilônia, Império, na Síria e assim por diante, o Império Assírio, perdão, eram milhares, poucos milhares para a época. Ele se estruturava de acordo com a burocracia já existia lá, claro que limitada. Burocracia é isso. Consciência coletiva, acabamos de falar, tudo desvio, como eu falei algumas vezes aqui hoje, para maximizar a coesão social, com certeza uma questão de fato social, revolução industrial e desvio e consciência coletiva. Vamos ver se burocracia entra, se eu conseguir formular algo bem tranquilo, porque a burocracia é um conceito complexo, sim, e não tem muito. Ou a gente para fazer um semestre de burocracia, ou a gente passa por ela como a gente fez. Até porque, como ainda é uma matéria base, né? Não é uma matéria tão importante, não é sociologia jurídica propriamente dita. E a parte de revisão, que eu vou falar para vocês, seria isso. Agora a gente tem que discutir isso aqui. Assim. 8h15? Não, já foi.